Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é sistema de containerização em Caxias do Sul. A presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, concedeu entrevista à Rádio São Francisco quando falou sobre o mau funcionamento de muitos contêineres na cidade. Conforme explicou a presidente, atualmente são 1.600 pares de equipamentos disponíveis na área central e em alguns bairros. Muitos desses comprados há alguns anos precisam de manutenção e peças que estão sendo adquiridas para que a equipe interna da empresa faça os devidos consertos. Maria de Lourdes destacou durante a entrevista o desafio de manter funcionando esse sistema de containerização, de erradicar o vandalismo, que só em 2022 já foram queimados 37 contêineres amarelos destinados à coleta seletiva, e também de promover a conscientização para os agentes da cadeia do lixo no município. Confira a entrevista na íntegra. Presidente, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem?
Bom dia, Bethany. Muito bem, muito obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por nos atender. Presidente, sobre essa situação, é fato que há uma defasagem na manutenção? São casos pontuais? Alguns ouvintes, inclusive, nos mandaram fotos, né, de vários desses dispositivos, em especiais os verdes, que são destinados ao lixo orgânico, que precisam ou ser mantidos abertos através aí, de algum suporte, algum material que fica ali aberto, ou mesmo que acaba jogando, né, no lixo seletivo, no local do lixo seletivo, lixo orgânico, em função dessa dificuldade de abertura. É fato? É mito? O que a gente pode dizer sobre isso?
Não, é fato, Beverly. Inclusive, quando essa direção assumiu a Codeca, nós estávamos com um problema mais crítico ainda dessa manutenção. Pelo fato, inclusive, de problemas no abastecimento de peças que são utilizadas para a manutenção dos contêineres. Algumas providências de imediato foram tomadas no sentido de sanear essas questões junto aos fornecedores. E aí nós já estamos recebendo, já faz tempo, né, as peças necessárias para manutenção. Só que como isso ficou represado durante um tempo, demora agora para a gente conseguir fazer a manutenção de todos. De qualquer forma, então, assim, as reclamações da população, elas são legítimas. Importante, né, que se a população quiser entrar em contato conosco e dizer, olha, o nosso container aqui na rua tal está com problema, podem fazer, inclusive nos ajuda, né, a providenciar a manutenção ou a troca, enfim, em que pesa também a nossa equipe sabe onde estão os problemas. Nós estamos trabalhando, muitos já foram feita, né, a manutenção, e ainda temos aí um lote considerável para ser. Mas importante que a população tenha certeza do nosso esforço nesse sentido e que a coisa está acontecendo. Mas é fato que ainda temos contêineres com problemas de manutenção.
Claro, presidente, obviamente a Codeca deve ter feito um mapeamento, né, de como está a situação, e a gente gostaria de saber, se possível, como funciona o contrato, por exemplo, nesse contrato, né, de manutenção ou de containerização, qual a área, né, containerizada em Caxias do Sul, há uma previsão de aumento ou não, e como funciona essa periodicidade de manutenção, por gentileza?
Então, vamos lá. Hoje nós contamos com 1.600 pares de containers. Neste momento, não há uma perspectiva de aumentar a área, porque nós precisamos trazer de volta a excelência aonde já está implantado, né? Então, nós estamos com essa linha de conduta. Mas está sendo analisada, já está no nosso planejamento estratégico, rever toda essa questão. Inclusive, se este sistema é o mais adequado para a cidade. Então, nós temos aí uma frente de trabalho que vai analisar, inclusive, analisando... em outros locais, como é que estão sendo feitos, né? Para a gente realmente decidir, essa é a melhor forma. Mas enquanto uma frente de trabalho trabalha nisso e analisa, nós estamos buscando a manutenção dos que efetivamente já estão implantados.
A área de contêineres onde estão esses 1.600 pares?
Ela é mais na área central, em alguns bairros. Eu não tenho agora especificamente os bairros, mas mais a área central, né? Mais a área central.
Perfeito.
E, a questão da manutenção, que tu havias perguntado,
isso.
A manutenção ela é feita internamente pela nossa equipe. Então, o container vem aqui para a nossa sede, ele é feito a manutenção aqui e a própria equipe leva de volta. Então, não existe um contrato terceirizado hoje, porque entendemos que dá para fazer. Todas essas questões também estão passando por uma análise, né? Mas hoje é feito aqui dentro da nossa sede.
Certo. Presidente, quanto custa aos cofres, né, da Codeca, da autarquia, a manutenção, ou a compra, ou, enfim, a preservação para que eles estejam funcionando na cidade?
Olha, vou dizer que a nossa equipe faz praticamente milagre. Eles acabam utilizando contêineres que não tem mais conserto, eles remendam, eles recortam e eles fazem a manutenção dos demais. Então, o custo aqui é basicamente o custo fixo da nossa mão de obra. Agora, contêineres novos, por exemplo, o verde, né, que é o de metal, a gente estima hoje em torno de 12 a 15 mil reais cada um, tá? O amarelo, a última compra que nós realizamos, foi de R$ 1.800, certo? Claro que esses valores, eles precisam ser sempre atualizados. No momento que a gente vai fazer uma licitação, a gente tem que atualizar. Mas em torno desses valores, para a população ter uma ideia.
Só para a gente tentar entender, então, presidente, uma vez que a Codeca faz a compra desses equipamentos, os equipamentos passam a ser do município, né? E o município mesmo é quem faz, através da autarquia, a manutenção interna. Então, não tem mais um custo mensal de manutenção aportada. É só conforme...
Não, não. Então, deixa eu esclarecer. Acho importante até a população saber, né? Na verdade, então vamos lá, a Codeca, ela não é uma autarquia, ela é uma empresa, cujo principal acionista, ou seja, o dono, é a prefeitura, certo? Mas ela funciona como uma empresa. Então, quando nós compramos o container é da Codeca. E, obviamente, indiretamente, se a Codeca é da prefeitura, acaba sendo da prefeitura, mas, enfim, para fins, né, legais, ela é da empresa Codeca. O container é responsabilidade hoje. Nos moldes de contratação que nós temos, é assim, o container é da Codeca, a Codeca fica responsável pela manutenção. Não quer dizer que amanhã ou depois se revise essa sistemática junto à prefeitura e se mude, mas a realidade hoje é essa.
Entendi.
E aí a manutenção é feita aqui pela nossa equipe, como eu falei anteriormente.
Perfeito. Presidente, a gente sabe, né, historicamente, que também há práticas de vandalismo contra os contêineres de longa data, desde que eles começaram a ser instalados em Caxias do Sul, em especial esses que são de plásticos amarelos, que acabam sendo queimados. Como é que está essa situação? Aumentou, diminuiu? Como que está?
Essa é uma questão que é difícil até de entender, né, por que fazem isso, mas enfim. Este ano nós já tivemos 37 contêineres queimados. Então, é lamentável, porque é um dinheiro público, né? Indiretamente é um dinheiro público que vai precisar ser reposto. E, enfim, estamos estudando possibilidades, mas a própria questão, por exemplo, de colocar no lugar do container, esse que queima, um container de metal, hoje estimamos que ele fica de 5 a 6 vezes mais caro. Então, tudo isso precisa ser feito uma conta, né, do tamanho do investimento que a gente teria que fazer. Mas, sim, ainda temos vandalismos, isso a população sabe, a gente procura sempre que acontece publicar nas nossas redes, né, até para que saibam, mas, infelizmente, essa continua sendo uma realidade.
Perfeito, entendi. Presidente, sobre essa questão, né, já que falamos de custo, queria lhe perguntar, repetir a pergunta, mas agora com esse gancho, né, com esse link de quando um container é queimado, é vítima de vandalismo, digamos assim, isso para poder ser reposto tem um custo. Qual é o custo, por exemplo, desses 37 containers que precisaram ser repostos?
Então, a R$ 1.800 cada um, vezes 37...
É, 1.800, não, tudo bem. 1.800 cada um, só nesse ano,
isso?
37 vezes repostos, é isso?
Isso daí. Então, R$ 66.000 que pegaram fogo, literalmente.
Nossa, é impressionante, né? Presidente, outra questão, né? Já que a gente falamos aqui em possibilidades, né? Queria lhe perguntar sobre, obviamente, já devem ter começado a surgir talvez algumas outras possibilidades, algumas, enfim, percepções do que está sendo feito com sucesso em outros locais, no sistema, né, de algo parecido com a containerização nas zonas mais centrais ou mais críticas da cidade. Já tem algumas ideias, já existem algumas possibilidades, por exemplo, conhecidas?
Sim, a gente recebe informações, inclusive muitas pessoas, no sentido de querer ajudar e ver o bem, né, da cidade, nos encaminham vídeos de outros países, nós temos aqui alguns profissionais que já conhecem alguns outros sistemas. Isso tudo precisa ser analisado por uma equipe técnica, até porque é um grande projeto, né? Independente de qualquer um que a gente venha adotar, é importante que seja feita uma análise com várias secretarias, que impacta na questão do trânsito, na questão da mobilidade, tem uma série de questões aí que impactam. E sim, já estamos olhando. Como eu falei, nós, essa diretoria assumiu há 90 dias, e isso está no nosso planejamento estratégico que revisamos agora. Então, de rever. Ideias existem. Lembrando que nem toda ideia que funciona bem num país vai funcionar no outro, né?
Uhum.
Então, por isso é importante que se faça uma análise muito criteriosa. Mas importante também que a população saiba que estamos trabalhando nisso.
Maria de Lourdes, uma outra questão, né? Já que mencionamos que com a falta de manutenção, com os dispositivos que são aqueles destinados à coleta orgânica, os verdes, com dificuldade de abertura, acaba que muitas das pessoas, inclusive a gente recebeu fotos de ouvintes aqui, superlotam e colocam os dejetos orgânicos no lixo, no local do seletivo, que seria o amarelo, fazendo uma bagunça realmente onde esse local fica, né? Onde está lá o dispositivo. A pergunta que eu lhe faço é: quais os impactos? Já temos algum estudo, análise ou primeiras percepções sobre os impactos na reciclagem em Caxias do Sul e a própria condição de colocar esses resíduos em um local inadequado, por exemplo, impacto no próprio aterro sanitário?
Sim, os impactos são grandes, eu não tenho agora os números, mas eles são significativos, porque boa parte do material seletivo que poderia ir para a reciclagem acaba não indo ou vai chegando lá contaminado, né? Justamente por esses fatores que tu comentaste. A mistura do orgânico ao seletivo, ele contamina o seletivo. Aí tem essa questão do descarte, ele tem vários aspectos. Eu vou tentar citar alguns. Muitas vezes o container, ele está cheio, não é porque não passou a coleta, é porque tem um descarte irregular. Muitas vezes, dentro dos containers, nós encontramos restos de reformas, de material de construção, que não podem ser colocados nesses containers. Não podem, por vários motivos. Primeiro, porque esse material não pode, não vai nem para reciclagem e tampouco poderia ir para o aterro. Mas, seguidamente, a gente encontra isso. E aí, claro, bota lá um monte de entulho de resto de material de construção, por óbvio, o container vai encher, né?
Certo.
Sem contar que, por exemplo, o container verde, quando ele está cheio, ou enfim, está com excesso de peso, muitas vezes ocasionado por esse tipo de material, o próprio caminhão não consegue tracionar. E aí tem que mandar uma outra equipe com um outro caminhão recolher. Enfim, é uma engrenagem que vai se sucedendo, né? Descarte de móveis dentro do seletivo não pode, madeira. Enfim, sim, existe um foco aí de descarte irregular, que em breve nós estaremos lançando a nossa campanha de conscientização e de orientação, que a gente pretende com isso, então, que a população nos ajude nesse sentido, né? De acharmos outras formas para fazer esse descarte. Enfim. Acho que você respondeu a tua pergunta.
Não, respondeu. Na verdade, essa questão em especial dos impactos, a gente sabe, né, que o pessoal em especial que trabalha com a reciclagem já está sofrendo danos da crise, né, em função da própria pandemia e tudo mais. E agora ainda mais isso, então suponho que realmente seja bastante impressionante, né, os impactos. Mas ainda aproveitando sua presença aqui no programa, presidente, quero trazer um dos ouvintes, me manda aqui uma foto, inclusive, agora pelo WhatsApp, o Carlos Tomé. Ele mora na rua Alfredo Chaves, entre a Sinimbu e os 18 do Forte, e ele diz que ali tem um restaurante muito grande que coloca corretamente, deixa eu até fazer essa pontuação, descarta corretamente o lixo, mas que como tem uma população, né, em situação de rua ou outras pessoas, enfim, que ele não sabe quem são, acabam revirando todo o lixo, e todo amanhecer ele percebe, né, que as primeiras horas do dia, como ele acorda cedo e tem pet, vai levar para passear, aquilo tá tudo virado no chão. Claro que nas primeiras horas, uma equipe da Codeca, ele diz que a equipe da Codeca já sabe da situação, então passa por ali, sempre faz aquele retrabalho, que é juntar tudo, que é colocar no lugar certo, mas já tudo virado, né? E que inclusive a calçada é uma calçada muito suja, com resíduos, justamente em função dessa repetição, né? Desse revirar, do recolher, do revirar no outro dia de novo, e assim sucessivamente. Ele pede, como a Codeca lida com isso, com essa questão do retrabalho em especial, e das pessoas que reviram os lixos, né?
Então, agradeço aí o Carlos Tomé, né, por ter entrado em contato. E sim, nós temos alguns pontos ali na Alfredo Chaves que são críticos. E é bem isso que ele relatou, né? O retrabalho constante. Nós reativamos aqui, fortalecemos a nossa equipe da área comercial, que já está fazendo um trabalho junto a esses restaurantes, no sentido de que eles descartem de outra forma, né, esses resíduos. Então, estamos tentando achar outras formas para que isso não seja mais um chamariz ali nos contêineres, né? E quanto vamos chamar assim, os catadores que mexem, nós não temos muito o que fazer. O que a nossa equipe também está fazendo aí, conversar com alguns. Até essa semana aconteceu interessante, realmente ele estava fazendo isso. Ele fez uma bagunça enorme ao redor do container. E aí os nossos dois profissionais chegaram e disseram, conversaram com ele, assim, né? E aí esse próprio catador acabou pegando a vassoura, limpando e deixou tudo limpinho. E nós temos, inclusive, a filmagem disso. Então, é um processo de, sim, de educação, inclusive junto aos catadores, né? No sentido de, ok, se não tem outra forma de fazer, quer mexer ali, mas deixa organizado. Mas é fato, ouvinte ali, o Carlos, que temos alguns pontos críticos, sim, ali na Alfredo, inclusive um outro ponto ali perto da prefeitura, e que temos que achar soluções, mas a nossa equipe está conversando, está tentando achar junto ali aos moradores, né? O próprio descarte de restaurantes, quando o restaurante ele gera resíduo, ele precisa ter um contrato específico junto à Codeca, um descarte diferente do que aquele que é feito pelo residencial, porque ele gera um volume muito maior, né? Então, reativamos a área comercial. E por que a área comercial? Porque justamente é a área que tem que entrar em contato com esses restaurantes, fazer o contrato de uma outra forma.
Entendi.
Então, aos pouquinhos, a gente vai organizando isso também.
Perfeito. Presidente, tem aqui a participação do Oswaldino, ele é de uma MOB, a MOB barra o Panassolo. Ele diz, olha, essa questão do lixo é muito importante, ele agradece os esclarecimentos e a conscientização à população e ele sugere que a criação de uma espécie de um cadastro, catador legal, né, uma criação de selo, porque realmente preocupa muito, né, com o momento atual, em função da crise, das dificuldades e a própria preocupação também com quem trabalha, né, com as reciclagens que acabam sendo prejudicadas. Seria uma viabilidade? Vês aí, presidente, alguma coisa assim nesse sentido de uma cultura com um selo catador legal ou é um pouco o potinho lá no final do arco-íris ainda?
É, vamos lá, então. Agradeço novamente, né, a participação do Oswaldino. Enfim, sempre que vocês puderem colaborar conosco, toda sugestão é sempre muito bem-vinda. Já houve um tempo que tinha essa questão do catador legal, certo? A gente tem que lembrar que há uns anos atrás, há um tempo... Essa questão do lixo, ela não era tão valorizada. De certa forma, né, de tempos para cá, o pessoal percebeu que lixo é dinheiro. Então, mesmo que a gente faça um processo de catador legal, sempre vai existir aquele que é, né, fora do sistema. O que não quer dizer que essa lógica não seja viável. Só nós precisamos analisar isso de uma forma mais ampliada. Então, precisamos analisar a questão do catador, a questão do descarte irregular, a questão da reciclagem como um grande ecossistema do resíduo, né? E sim, nós estamos fazendo isso, a Codeca nesse sentido, ela é um vetor, é um agente nesse grande ecossistema, temos a SEMA, temos, enfim, outras secretarias, né? Porque o catador não deixa de ser uma questão social também, mas sim, essa questão do catador, do cadastro, do catador legal, ela está, digamos, na nossa pauta também.
Presidente, muito obrigada pela presença aqui, por abrir espaço na sua agenda. Um forte abraço e até a próxima.
Você ouviu a presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco e tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!